Dolmetschen ist bereit.
Guten Morgen.
Ja. Guten Morgen. Guten Morgen.
Bom dia. Bom, boa tarde já, quase, né?
É um prazer muito grande e uma honra ter esta oportunidade deste contacto. Queria começar por lhe manifestar uma palavra de pesar e solidariedade pela enorme tragédia que se abateu sobre o seu país e sobre a sua região em particular. E gostaria de informar que eu próprio sou autor de um voto de pesar e solidariedade que hoje mesmo será votado na sessão plenária da Assembleia da República. Desejo que, com esforço nacional, regional e da União Europeia, seja possível recuperar tão depressa quanto possível os danos materiais e tentar minimizar o sofrimento enorme das famílias das vítimas que foram atingidas por esta enorme tragédia. É como disse, uma honra e um prazer ter a oportunidade desta troca de impressões. Gostaria também de felicitar a Alemanha pela sua presidência, a que Portugal, no contexto do programa do trio, procurou dar sequência. Creio que foram duas presidências bem-sucedidas. O programa do trio terá agora sequência na presidência eslovena e fazemos votos para que os passos dados em prol da Europa possam ter uma boa sequência neste semestre. Portanto, Sr. Ministro, mais uma vez agradeço-lhe este contacto e gostaria também de ouvi-lo e de poder trocar as impressões que considerar pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado pelos votos de solidariedade, pelas suas palavras acerca da situação aqui na Alemanha, na Renânia do Norte-Westfália, sobretudo nos vales e nas áreas rurais. Uma vez que visitamos essas regiões da Alemanha, é de fato chocante, porque palavras para descrever o que aconteceu naquela região da Alemanha. Muitos não encontraram seus familiares durante horas ou dias, não sabiam se estavam vivos ou mortos. Infelizmente, tem um grande número de mortos também decorrentes dessa tragédia. Então, a situação, como um todo, é difícil, mas eu compartilho a sua opinião. Depende tudo da solidariedade e de como tratamos uns aos outros nessa situação. Então, agradeço mais uma vez muito as suas palavras e a sua simpatia. Também gostaria de expressar... Bom, estávamos muito empolgados com a viagem a Lisboa. Teríamos gostado de visitar vocês, os senhores, pessoalmente. Eu sou um grande fã de Lisboa, uma das mais belas cidades que eu conheço deste mundo. Eu cheguei até Palma de Maiorca, até consegui um voo até Lisboa, mas infelizmente as circunstâncias impossibilitaram essa viagem. Estamos muito tristes com isso. Nós teremos gostado muito de visitá-los. A presidência portuguesa foi um grande sucesso e teremos gostado muito de conversar com os senhores em Lisboa. Também houve um encontro em Düsseldorf, aqui na Alemanha, mas eu acho que teria sido muito oportuno também uma visita a Portugal, um encontro entre os alemães e os portugueses após essas duas presidências que fazem parte do trio. Estamos muito agradecidos que colocaram o tema do Estado de Direito na agenda também da sua presidência e gostaríamos de parabenizá-lo pelos grandes avanços na área social, também com a conferência, a cimeira do Porto, e gostaríamos de parabenizá-los por todos os sucessos alcançados. É uma grande oportunidade, hoje podemos falar sobre a presidência do trio, também falar sobre os temas que nós achamos importantes e agradecemos muito pela oportunidade de ter essa conferência digital, mas eu posso confirmar que teria sido a nossa clara preferência ter um encontro pessoal físico em Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ficarei a aguardá-lo com todo o prazer. Será um gosto conhecê-lo pessoalmente e poder trocar ao vivo e impressões consigo. Partilho as suas preocupações sobre a temática do Estado de Direito e, relativamente a essa questão, tive oportunidade, quer no debate que tivemos aqui no nosso Parlamento com a senhora embaixadora da Eslovénia, quer na última reunião da COSAC, que ocorreu há poucos dias, tive oportunidade de questionar a presidência eslovena, de lhe manifestar as preocupações que subsistem relativamente a algumas declarações de responsáveis políticos daquele país e, digamos, exortá-los a dar pleno cumprimento ao programa da presidência eslovena, onde, felizmente, a temática do Estado de Direito está inscrita. É agora necessário que ela tenha expressão concreta e que não se trate apenas de um enunciado teórico, porque esta é, de facto, uma questão relevante nos nossos dias. Nós temos vindo a assistir, em vários Estados-membros, nos últimos anos, a um aumento daqueles que, de uma forma mais velada ou de uma forma mais ostensiva, têm vindo a pôr o Estado de Direito em causa, que é um dos valores fundacionais da União Europeia e uma condição essencial de pertença a esta magnífica construção que temos vindo a erguer nos últimos 70 anos. Portanto, iremos certamente continuar a pugnar, naturalmente de forma tranquila e não de forma agressiva, mas é fundamental recolocar em todos os Estados-membros da União um genuíno respeito sobre os princípios inalienáveis do Estado de Direito.
Agradeço muito pelas suas claras palavras acerca do assunto do Estado de Direito, também democracia liberal e as democracias iliberais. Agora eu gostaria de expressar um pedido. Não sei se dá para ver, tem dois colegas aqui, o senhor Flascher e também meu assistente pessoal, o senhor Peter. Aí, se o senhor estivesse de acordo, eu gostaria de encorajar os meus colegas a participarem dessa conversa para não ser apenas um diálogo bilateral entre nós dois, mas se o senhor estivesse de acordo, nós poderíamos também falar, incluir eles em nosso debate. Pode ser?
Com certeza, senhor ministro. Será um prazer.
Muito bem, obrigado. A questão do Estado de Direito, só para aprofundar um pouco mais esse assunto, é uma questão da Conferência do Futuro, a Conferência Acerca do Futuro Europeu. Eu estou preocupado, porque a sua pátria também, Lisboa, o contrato de Lisboa, contribuiu grandemente para a saúde da União Europeia, para a recuperação da União Europeia. E a nossa União precisa desse contrato para ter a sua estrutura, para ter a força que precisa nos tempos de hoje. Então, talvez o senhor poderia falar um pouco da sua perspectiva, como é que nós poderíamos contribuir para essa Comissão do Futuro, para esse debate, um debate tão importante para os jovens, como é que os senhores e nós podemos contribuir para o sucesso dessa conferência? Com licença, precisam ligar o microfone.
Muito obrigado, senhor ministro, por esta questão. Como sabe, Portugal, enquanto membro da Troika da COSAC, a Conferência das Comissões de Assuntos Europeus dos 27 Parlamentos Nacionais, integra o Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa. Ainda ontem mesmo tivemos uma reunião para tentar ultimar os aspectos organizativos. Eu devo confessar-lhe que tenho alguma preocupação quanto a esta conferência, porque estamos a tentar iniciar um processo inovador que visa uma maior aproximação das instituições políticas aos cidadãos, mas tenho um grande receio de que, se não conseguirmos obter resultados muito concretos, que esta conferência se possa traduzir numa enorme decepção. Por isso, o Parlamento Português e o Governo Português também, e outros parceiros em Portugal, estamos muito empenhados em dinamizar também no plano interno um amplo processo de discussão, por forma a podermos lançar as bases de uma Europa melhor do que aquela que hoje temos. Não é um exercício fácil, porque a construção que conseguimos construir ao longo das últimas décadas é, de facto, uma construção notável que a história registará e que se tem revelado de grande sucesso, garantindo a paz e a prosperidade na Europa ao longo de várias décadas. Mas todas as instituições carecem, para se fortalecerem e para se tornarem mais fortes, de renovações periódicas. E eu espero que deste processo, que já se iniciou, mas que vai conhecer um momento de muito maior expressão a partir do mês de setembro, possamos, de facto, extrair orientações políticas e, talvez, contribuir para uma arquitetura institucional melhor do que aquela que hoje temos, que se tem vindo, em alguns aspectos, a revelar bastante complexa e alvo de críticas dos cidadãos. Portanto, partimos para esta conferência com um grande espírito de abertura, com muita esperança, mas também, como disse, com alguma preocupação, porque este exercício que procura conciliar aquilo que poderíamos chamar democracia direta e democracia representativa carece ainda, do ponto de vista organizativo, do esclarecimento de algumas dúvidas que ainda permanecem na minha mente. Mas creio que esta é uma oportunidade, porque das grandes crises, como esta que infelizmente estamos ainda a viver, surgem sempre grandes oportunidades na história. E, portanto, acho que este é o momento de procurarmos agarrar esta oportunidade para obtermos uma Europa melhor.
Posso fazer uma pergunta da sua experiência durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia? Para essa conferência sobre o futuro da Europa, o senhor vê umas colisões internas com outros países, com outros Estados-membros? Não queremos que seja uma discussão Estados-membros, uns Estados-membros com outros Estados-membros. Queremos envolver a sociedade civil. Aí, o senhor acha que tem uma união maior que atravessa as fronteiras, que pode ter coalizões, maiorias dentro da Europa para colocar a agenda dessa conferência? Ou haverá essas coalizões ou será apenas uma conferência de Estados-membros uns contra os outros ou uns com os outros?
Essa é uma boa pergunta, Sr. Ministro. Nós conhecemos a força e conhecemos também a fraqueza da União Europeia. A força decorre da nossa união e da oportunidade que a União Europeia nos dá em conjunto de constituirmos um grande espaço com muita força na cena global. A nossa fraqueza resiste no facto de sermos um velho continente com muitas culturas, com línguas diferentes, com tradições diferentes e que muitas vezes revelam ainda velhos antagonismos. A experiência dos últimos 70 anos demonstra, como diziam os pais fundadores, que com pequenos passos, temos vindo gradualmente a construir um edifício melhor. Reconheço com momentos mais positivos e com momentos mais negativos. Eu acho que não acomodámos ainda completamente a questão dos alargamentos depois de 2004. Mas estou certo que esta experiência que vai agora ser aberta, de diálogo, de proximidade aos cidadãos, às universidades, ao mundo civil, aos empresários, aos sindicatos, irá diluir mais o tradicional debate político que habitualmente travamos nas instituições europeias, no Parlamento Europeu, no Conselho, mesmo na Comissão. Portanto, creio que esta experiência inovadora, sendo certamente um risco, é um risco que vale a pena correr.
Certo. Se eu posso, também gostaria de acrescentar um comentário. O senhor mencionou uma fraqueza, um ponto fraco, falou sobre as diferenças culturais de idioma, etc., mas também falou sobre o nacionalismo cada vez mais forte em alguns dos nossos países, que vemos também nos debates políticos que acontecem nos parlamentos. Agora, como o senhor vê a possibilidade, a oportunidade, como é que podemos fazer frente a esse nacionalismo nascente? Como é que podemos promover um debate que vai além das fronteiras nacionais? Como é que podemos juntar sociedades civis de diferentes países para trabalhar juntos para levar para frente o conteúdo dessa conferência?
Eu acho que a melhor resposta que poderemos dar ao nacionalismo crescente a que assistimos em alguns países é começar por compreender as razões pelos quais esse nacionalismo ressurge e, conhecendo as razões, procurar encontrar os melhores antídotos possíveis. Tenho acompanhado com muita preocupação o que nos últimos anos tem vindo a acontecer em alguns países, incluindo na Alemanha, e que é um fenómeno que, felizmente, para nós portugueses, tem em Portugal muito pequena expressão. Pela primeira vez na nossa história democrática de quase 50 anos, foi eleito para o nosso Parlamento Nacional um deputado de extrema-direita, apenas um em 230. De qualquer modo, isso representa um sinal e sente-se na comunicação social que este é um fenómeno que vai crescendo e isso naturalmente que nos suscita preocupações. Mas penso também por isso que a melhor resposta é um combate inteligente contra este nacionalismo e não um combate radical ou um combate violento. E isso implica que saibamos perceber os anseios dos nossos cidadãos e conseguir encontrar as devidas respostas. Porque não podemos esquecer que numa sociedade democrática existem sempre grupos e tensões radicais. Não existe uma sociedade perfeita. Agora, creio que a nossa obrigação e o nosso dever é conter esses radicalismos, sejam eles à esquerda ou à direita, dentro de limites aceitáveis. E aquilo que é preocupante é que, em alguns países, esses limites estão manifestamente a ser ultrapassados. Eu penso, por isso, que as causas que levam ao nacionalismo, que são as desigualdades sociais, que são o desemprego, que são os crescentes problemas ambientais, é na resposta a estes problemas que nós podemos conter o radicalismo e não numa guerra apenas de palavras na comunicação social. Portanto, as respostas têm de ser políticas aos problemas da sociedade dos nossos dias. Se reduzirmos esses problemas, estou convicto que reduziremos também os radicalismos. A história demonstra-nos, e a história recente da Alemanha é um bom exemplo disso, quanto as situações de pobreza, de ausência de perspectivas, são aquelas que conduzem precisamente às lideranças ditas providenciais, que acabam sempre em enormes tragédias. Por isso, estou convicto, se da Conferência do Futuro da Europa conseguirmos encontrar melhores soluções, soluções pragmáticas para os problemas dos cidadãos, iremos reduzir este fenómeno preocupante nas nossas sociedades.
Eu concordo plenamente com tudo o que o senhor disse. Nós precisamos ter um diálogo aberto, não podemos ser agressivos, não podemos desprezar também essas outras opiniões, mas isso só dá certo em sociedades que têm uma liberdade de opinião, uma liberdade de imprensa, obviamente, mas temos cada vez mais Estados-membros que estão limitando a liberdade da imprensa, estão impedindo opiniões abertas na imprensa. Então, temos uma sociedade civil que não tem acesso às informações, e isso dificulta, obviamente, o papel do jornalismo. Como é que vamos lidar com países que estão se movimentando em uma direção cada vez mais iliberal?
É de facto um dos maiores problemas do nosso tempo. Eu penso, apesar de tudo, e de ter uma postura de diálogo e uma postura de alguma pedagogia, penso, no entanto, que há limites que não podem ser ultrapassados. Existem linhas vermelhas que não podemos, de alguma forma, pactuar com elas. Penso que devemos fazer todos os esforços, usar todos os mecanismos de persuasão, de diálogo, mas a União Europeia a que pertencemos está ancorada num conjunto de valores que estão plasmados nos tratados e que têm de ser respeitados por todos os que à União Europeia pertencem. Penso, por isso, que devemos ter esta atitude pedagógica e a atitude dialogante, mas até ao limite em que tal possa ser admissível. Se esse limite for ultrapassado de forma persistente, acho que teremos que ter, neste caso, então, soluções. E não gostaria de usar o termo, mas soluções radicais. E quem não reúne esses princípios não pode, obviamente, continuar a pertencer à União Europeia.
Se eu pudesse só acrescentar comentário... Senhor Presidente da Comissão, ontem a Comissão aprovou o segundo relatório sobre o Estado de Direito e a Comissão está vendo isso mais bem uma, vamos dizer, uma contribuição para um debate político, ou seja, tem um pouco mais de conteúdo nesse relatório. Agora, o Parlamento Europeu expressou outras opiniões, opiniões que dizem mais bem que tem que ter uma reação política, por exemplo, no que diz respeito ao apoio financeiro, aos subsídios, que, por exemplo, pagamentos não deveriam acontecer em certas circunstâncias. Esse seria um dos instrumentos que o senhor mencionou quando falou que precisamos usar também instrumentos mais fortes, ou nos olhos da sociedade civil isso não seria mais bem contraproducente, porque essas verbas que deveria promover projetos da sociedade civil iam deixar de acontecer. Então, a sociedade civil ia sentir a falta dessas verbas. Isso poderia também até dar mais um argumento àqueles que já estão criticando a União Europeia. Aí eles iam falar, olha, agora já nos deixam na mão, nem estão mais pagando as verbas que tinham prometido, estão não cumprindo as suas promessas. O que o senhor acha dessa discussão?
É de facto uma questão complexa. Efetivamente, uma parte da opinião pública em alguns Estados-membros olha a União Europeia apenas como uma fonte de financiamento. E, obviamente, para os que assim pensam, se houver um corte nesses financiamentos, isso pode ser um estímulo para a reposição da legalidade, mas não creio que seja o mecanismo mais eficaz, porque a adesão ao Estado de Direito tem de ser uma questão de convicções, convicções dos poderes políticos e convicções das sociedades. O Estado de Direito não é algo que se alcance apenas porque se ou sofra uma sanção, seja ela de que tipo for, financeira ou outra. De qualquer modo, como disse, entendo que sobre esta matéria a União Europeia tem de ser intransigente e de utilizar os instrumentos que tem à sua disposição para garantir que o Estado de Direito seja uma realidade. Admito que, no limite, tal como está previsto nos tratados, que essa sanção financeira possa ser aplicada. Mas penso que não será provavelmente a melhor solução e que provocará certamente até uma vitimização dos Estados-membros que eventualmente vierem a sofrer essas sanções. Eu penso que, de facto, deve ser dado um prazo, devem ser estabelecidas condições e se, de facto, essas condições de forma persistente não forem conseguidas, acho que teremos que encontrar soluções que podem parecer mais radicais, mas que me parece que levarão à exclusão desses Estados-membros do espaço da União.
Só gostaria de acrescentar mais um ponto de respeito ao alargamento da União Europeia. Durante a presidência da Eslovênia, seria desejável também continuar as negociações com a Macedônia e Albânia, Norte da Macedônia e Albânia. Agora tem um grande interesse de alguns Estados-membros, Estados, vamos dizer, especiais, que querem incluir um desses países para aumentar a força da fração iliberal, para aumentar o número dos Estados iliberais. E isso me causa um certo receio, olhando para, por exemplo, os países dos Balcãs Ocidentais. Agora, nem todos compartilham os nossos valores, então temos diferentes candidatos, claro, mas também os Balcãs Ocidentais, obviamente, geopoliticamente, culturalmente, fazem parte da Europa. Agora, o senhor falou que pode ter estados que até terão que sair da União Europeia, mas nesse momento também tem estados que nós talvez não queremos aceitar na União Europeia. Qual a opinião do senhor sobre isso?
Em princípio, considero que seria vantajosa a inclusão deste espaço geopolítico da antiga Jugoslávia, que é uma região historicamente marcada por grande conflitualidade interna, e foi a partir precisamente dos Balcãs que a Europa conheceu grandes tragédias. E a situação permanece bastante complexa e bastante instável. E, portanto, a conciliação destes valores, ou seja, da vontade de integrar este espaço, por um lado, mas, por outro lado, verificar que não existem condições plenas de adesão aos valores europeus, é, de facto, uma equação de difícil resolução. Penso que os passos que estão a ser dados, e proximamente a presidência eslovena irá promover uma conferência sobre a matéria, penso que os passos têm de ser passos cautelosos. Não podemos andar depressa demais, como provavelmente fomos obrigados a andar a quando do grande alargamento de 2004 e 2007, mas também não podemos andar devagar demais, porque quanto mais lento for o processo, mais se agudizará a situação de instabilidade interna naqueles espaços. Penso, por isso, que progressivamente, com alguns apoios à pré-adesão, devemos contribuir o mais que nos for possível para a estabilização política e social daqueles espaços, assim, sem esquecer uma questão bastante complexa que está ainda por resolver, que é a questão do Kosovo, uma vez que se trata de um Estado que não é plenamente reconhecido sequer por todos os Estados-membros da União Europeia. É por isso, Sr. Ministro, uma situação de grande complexidade que penso que, tal como a Europa se construiu através de pequenos passos, a adesão dos Balcãs Ocidentais terá de ser um processo em que os passos possam ser um pouco maiores, mas têm de ser passos muito cautelosos.
Certo. Estou só olhando aqui. Bom, senhor presidente, o senhor apontou para a situação instável que nós temos nessa região geográfica. Agora, posso entender da seguinte forma que a situação precisa ser mais estável antes da adesão, ou a adesão pode estabilizar a situação nessa região? Então, os critérios precisam ser preenchidos, os critérios dos tratados, mas depois acontecerá mais uma, vamos dizer, uma consolidação dessas estruturas como membro já da União Europeia?
Sim, como disse, penso que terá de ser uma situação transitória. Não creio que haja, obviamente, no muito curto prazo, condições para uma integração plena daqueles espaços, mas, como aconteceu com o alargamento a leste, penso que, tal como, aliás, tem vindo a ser desenhado esse processo, penso que poderão ser encontradas soluções progressivas e diferenciadas. Não creio, contudo, que seja um problema que tenha uma resolução completa num curto espaço de tempo, ainda que isso seja desejável. Mas entendo que nós vivemos num momento complexo, depois de uma severa crise económica, uma severa crise sanitária, uma severa crise social, ainda no rescaldo do Brexit. Eu acho que a Europa precisa de alguma serenidade e alguma estabilidade antes de prosseguir de forma imediata com um alargamento. Mas, como disse, é uma situação que urge resolver tão rapidamente quanto possível. Não tenho dúvidas sobre isso.
Muito bem. Eu gostaria de passar para outro assunto. Gostaria de falar um pouco sobre o desafio da componente social também. Talvez o senhor gostaria de falar um pouco sobre a declaração do Porto, como é que a União Europeia pode fazer, o que nós podemos fazer para apoiar esse pacto social. Nós queremos ser competitivos no cenário mundial. Obviamente queremos e deveríamos defender a nossa competitividade, também levando em consideração esses outros fatores.
Sem dúvida, Sr. Ministro, felicito por colocar sobre a mesa questões tão relevantes e que são efetivamente a chave dos problemas com que nos confrontamos. De facto, ser competitivo à escala global e ter um elevado nível de proteção social é seguramente um enorme desafio. Mas a Europa demonstrou, desde a sua fundação, que foi possível construir um Estado social e competitivo. Do ponto de vista de apoio social, não há outro espaço no mundo que seja comparável com as conquistas que conseguimos obter na União Europeia. Não obstante, permanecem ainda grandes desigualdades sociais entre Estados-membros, entre regiões dentro do mesmo Estado-membro, e existem ainda muitas situações de pobreza. E ser pobre na Europa hoje não é apenas não ter emprego. Existem muitos cidadãos que têm emprego, mas com níveis salariais muito baixos, que os remetem para situações de pobreza e situações de precariedade e de ausência de proteção social muito fortes. Por isso, creio que uma das respostas aos problemas do nosso tempo e um dos maiores desafios que temos para o futuro é como fazer da Europa uma Europa social mais justa e equitativa entre os seus cidadãos, mas, obviamente, sem com isso perdermos a nossa competitividade, porque a economia é o motor do bem-estar das nossas sociedades. Penso, por isso, que os avanços no Porto, a tentativa de fixação de algumas metas, ainda que metas indicativas e não obrigatórias, o facto de termos conseguido estabelecer um compromisso social envolvendo sindicatos, entidades patronais, são sinais de que, de facto, existe uma percepção de que esta questão, ou seja, a componente social, é uma questão-chave para o nosso futuro, e penso que o compromisso que foi possível alcançar, apesar das dificuldades que sabemos que sempre existem nesta matéria, foi um passo positivo que é agora necessário prosseguir, por forma a que as metas fixadas possam ser avaliadas e podermos, nesse sentido, dar um salto qualitativo ainda maior.
Herr Vorsitzender, wenn ich daran anknüpfen darf,
acrescentando mais ainda sobre essa temática, essa questão social que o senhor mencionou e também a evolução social aqui na União Europeia, importante, desempenha um papel também no contexto da digitalização. Agora, existem várias áreas que devem fazer parte desse futuro digital. A Europa precisa ter um futuro digital. Agora, o senhor vê com assim, uma evolução sem conflito de ambas as áreas, esse desenvolvimento social e digital, ou agora, pensando na digitalização, temos que levar em consideração mais ainda as questões sociais?
Sim, o digital constitui hoje uma grande prioridade na União Europeia, é uma questão central no programa do trio de presidências. Foi uma matéria a que a presidência alemã concedeu bastante importância, a presidência portuguesa também, e creio que esta prioridade irá prosseguir, e os avanços têm sido, de facto, avanços gigantescos, e as sociedades têm sempre de se adaptar às novas idades tecnológicas. Eu permita-me aqui um pequeno parênteses, mas eu gostaria de dar este exemplo. Eu, como saberá, tive responsabilidade enquanto Ministro da Agricultura. Fui Ministro da Agricultura por várias vezes. E lembro-me, há muitos anos atrás, que quando visitei a Alemanha, visitei as escolas Doila, as escolas que foram criadas há muitos anos para incentivar a mecanização agrícola e para fazer a transição da tração animal para a tração mecânica. E creio que a transição que fizemos da energia animal para a energia mecânica é um bom exemplo para os nossos dias em que estamos a passar do mecânico para o digital. E felizmente existem muitos e bons exemplos em todos os setores. Eu estava a dar como exemplo a agricultura. A agricultura, que eu conheço muito bem, é porventura um dos setores da economia que mais avanços tecnológicos do ponto de vista digital conheceu nos últimos anos. Hoje é possível conhecer quase em cada planta qual é a sua temperatura, qual é a necessidade de água, qual é a necessidade de nutriente. É possível alimentar cada animal de acordo com as necessidades específicas de cada um dos indivíduos, e esta revolução está hoje a atingir todos os setores da economia, todos os setores da sociedade, e penso que também esta nossa reunião é um bom exemplo desse facto. Creio que a pandemia também deu um enorme contributo para o avanço do digital. Sendo a pandemia uma coisa terrível e que teve consequências tão negativas, algumas positivas terá tido, e este avanço do digital será certamente alguma delas. Portanto, eu não creio que o digital vá destruir empregos ou vá destruir a economia, tal como a mecanização não destruiu a economia agrícola do início do século XX. Portanto, o que temos é de saber fazer esta transição de forma tão, tão harmoniosa quanto for possível. Implicará, obviamente, profundas transformações sociais, transformações laborais, não tenho nenhuma dúvida de que assim sucederá, mas esta transição será tanto mais tranquila e pacífica quanto melhor a soubermos preparar. E eu penso que, desse ponto de vista, temos estado a agir bem, e é necessário que assim continuemos a proceder.
Muito obrigado. Posso fazer mais uma pergunta nesse contexto agora? Os Estados Unidos são uma superforça no mundo digital e também tem abuso do poder digital na China. Como é que vamos lidar com esses dois assuntos?
O senhor ministro, de facto, tem uma lista de assuntos que são tudo assuntos muito difíceis, mas de grande atualidade. E, de facto, esse é um desafio dos nossos dias, e as preocupantes notícias das últimas horas contra esta matéria implicam que as questões que têm a ver com a cibersegurança, o cibercrime, sejam questões que estão cada vez mais presentes na agenda política, porque são, obviamente, questões cruciais, não só para o nosso futuro, mas também para o nosso presente. Os atores mundiais alteraram-se nos últimos anos, a sua capacidade tecnológica também, e as ameaças, sendo hoje diferentes, não são ameaças menores do que aquelas que conhecemos no passado. Penso por isso que a importância e a prioridade que a União Europeia concede a estas questões da cibersegurança e a tudo o que tem a ver com o tratamento de dados e domínio destas tecnologias é uma matéria sobre a qual a Europa tem de ter sempre uma posição liderante. E penso que temos condições, pelo know-how de que dispomos, pela capacidade das nossas universidades, pela expertise das nossas administrações, estou convido que temos condições para travar esse combate, que é de facto o combate, como disse, não só do futuro, mas também já um combate do presente.
O senhor ministro também acabou de mencionar, nesse contexto, a transformação dupla Então, nós também precisamos pensar no clima e no combate às alterações climáticas. Agora, durante a presidência europeia, nós também conseguimos aprovar a lei do clima da União Europeia e a presidência portuguesa também colocou as suas prioridades muito corretamente, também pensando nas fontes energéticas do futuro, organiza uma conferência sobre o hidrogênio, que também desempenhará um papel importante nesse contexto no futuro. Agora, nesse contexto, gostaria de falar um pouco mais sobre as alterações climáticas e o que a União Europeia pode fazer para... Agora, o hidrogênio é apenas um exemplo. Como é que a União Europeia pode promover fontes alternativas de energia e apoiar ou acompanhar os Estados-membros nesse caminho de transição?
É outro dos temas de primeira grandeza na agenda política da União Europeia e que creio cada vez mais na agenda política global, felizmente com alterações positivas do lado de lá do Atlântico, com a mudança na administração americana, que nesta matéria significou também uma enorme mudança de atitude. Este é, efetivamente, um problema incontornável. Todas as evidências científicas o demonstram. Nós, aqui em Portugal, sentimo-lo de uma forma especial, já que estamos na zona mais vulnerável às alterações climáticas a que assistimos todos os dias, com consequências que são já dramáticas em alguns aspectos, especialmente na agricultura. Ainda um estudo recente de uma universidade portuguesa demonstrava que, por exemplo, no que diz respeito aos recursos pesqueiros, os principais cardumes até agora capturados nas costas portuguesas estão gradativamente a avançar para norte. O clima seco, com redução de período chuvoso e com uma concentração cada vez maior desse período em algumas zonas do sul de Portugal, estão a ter algumas consequências já visíveis no nosso coberto florestal. Enfim, as evidências, penso que também a grande tragédia que se referiu na Alemanha, não sendo necessariamente uma consequência direta das alterações climáticas, mas alguma relação com elas não deixará de ter. Portanto, são evidências que cada vez demonstram mais. Basta ver fotografias das calotas polares nos últimos anos e o que isso significa em termos da evolução do nível do mar e das consequências que isso tem para uma grande parte da humanidade que habita nas zonas costeiras. Portanto, são evidências que têm cada vez menos negacionistas e que implicam uma resposta que naturalmente não pode ser uma resposta nacional, nem pode ser sequer uma resposta europeia, tem de ser uma resposta global. E, nesse aspecto, a União Europeia tem assumido uma posição de forte liderança nesta matéria, dando exemplos concretos, fixando metas ambiciosas, mas que é sobretudo necessário cumprir. Não é suficiente estabelecer metas ambiciosas se não tivermos um mecanismo de avaliação que nos demonstre que elas estão a ser alcançadas. Mas o que lhe posso dizer do lado da administração portuguesa é que nós temos, relativamente a alguns indicadores, metas ainda mais ambiciosas que as europeias. Do ponto de vista da produção de energia, temos feito nos últimos anos um progresso notável. Não temos energia nuclear, uma grande parte da energia que consumimos é hoje já energia renovável, temos bastante produção de energia hídrica, energia eólica, a energia solar está a aumentar gradativamente todos os dias e, portanto, é um problema de que a sociedade e a classe política portuguesa está consciente e para a qual está profundamente mobilizada. Sabemos, naturalmente, que o nosso esforço, por maior que seja, é apenas a gota d'água no oceano de que necessitamos para resolver este problema, mas creio que a Europa está no bom caminho e, como digo, o que é agora fundamental é garantir que a ambição tem uma expressão concreta na realidade.
Sehr geehrter Herr Santos, meine Kollegen und ich.
Herr Santos, meus colegas e eu agradecemos muito por essa discussão tão interessante e mesmo com a pandemia nós conseguimos falar bem sobre a sua presidência da União Europeia, falamos sobre os desafios que temos em comum e esperamos muito vê-los pessoalmente, fisicamente em breve, esses encontros digitais, virtuais, bom, fazem o melhor de uma situação difícil. Estamos aprendendo muito para o mundo digital com essa pandemia. Claro, haverá encontros que terão que acontecer pessoalmente, fisicamente. O ex-presidente Jean-Claude Juncker, ele falou que com todas as conferências digitais, às vezes, eu quero saber se o outro acha que sou um idiota. E para entender isso, precisa ver a cara da pessoa. Então, existem algumas coisas que você só consegue sentir quando você está na presença de outra pessoa. Linguagem corporal também é importante. Então, nós estamos aprendendo muito, não para todas as conversas precisamos subir num avião, voar, mas gostaríamos de viajar para ter essa conversa no futuro em Lisboa ou também aqui, obviamente, em Düsseldorf. Então, nada mais, agradecemos sua disponibilidade. Espero muito vê-lo em breve em Portugal, em Bruxelas ou aqui na Alemanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Foi um prazer muito grande ter tido esta oportunidade de trocar impressões com uma personalidade tão interessante como é o senhor. Fico também ansioso por poder recebê-lo em Portugal ou poder visitá-lo em Düsseldorf. Desejo à Alemanha as maiores felicidades. Desejo que no próximo outono os alemães saibam encontrar soluções políticas consentâneas com o reforço dos ideais europeus e desejo, sobretudo, uma rápida recuperação para as zonas alemãs afetadas pela tragédia com que iniciámos esta nossa conversa. Muito obrigado, Sr. Ministro, desejo-lhe as maiores felicidades e fico a aguardar a oportunidade de poder cumprimentá-lo pessoalmente. Muito obrigado.
Obrigado.